Em um ano, o número de empresas em recuperação judicial ou falência no Brasil cresceu quase 20%. Uma nova lei que tramita no Congresso Nacional pode facilitar e dar mais rapidez a esses processos na justiça, ajudando empresários a quitar as dívidas e a se reerguer. Sobre o assunto, a Rádio Justiça conversa agora com o professor Henrique Arak, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, do Distrito Federal. Professor Henrique Arak, seja bem-vindo à Rádio Justiça.
Muito obrigado pelo convite, né? Estou bastante honrado.
O que prevê o projeto?
Bom, é o seguinte, essa lei ela é de 2005, né? Ela foi criada, né? Foi depois de bastante trâmite, ela tem uma forte influência da legislação norte-americana, né? De falência e recuperações judiciais, lá que tem outro nome. E, bom, ela efetivamente ela só veio a ser testada com essa última crise, né? Que teve, começou com essas crises políticas e econômicas, onde nós tivemos um crescendo muito grande, tanto de recuperações judiciais quanto de falências, muitas delas advindas de recuperações judiciais que foram mal sucedidas. E com isso, a gente começou a ter material para verificar pontos de falha, pontos de melhoria, onde a legislação não estava tão clara, e começamos a ter algumas discussões no judiciário para identificar, por exemplo, olha, pode despejar a empresa em recuperação judicial, não pode despejar, como que a gente vai fazer com crédito fiscal, 180 dias de período de blindagem é suficiente ou não é suficiente, entre outras temáticas, a chamada trava bancária, entre outros, que começaram a verificar, olha, a lei precisa de alguns ajustes, porque ela não está conseguindo alcançar o seu objetivo. E aí, depois de algum trâmite, né, já tem um ano e meio, dois anos quase já nessa questão dentro do executivo para a elaboração do projeto, né, se eu não me engano, quem estava à frente desse projeto era o professor Sátio, e que culminou nesse projeto que agora vai ser discutido no Congresso.
Professor, entre os pontos em questão está a possibilidade da dispensa de certidão de regularidade fiscal. Isso não significa perdão de dívidas com a Fazenda Pública, correto?
Não, é isso não. É porque é o seguinte, lá na lei, ela fala na parte de recuperação judicial que para homologação do plano de recuperação judicial, ou seja, a empresa pediu a recuperação judicial, apresentou o seu plano de recuperação explicando para os credores, olha, eu ainda sou viável e eu pretendo sair desse buraco financeiro que eu estou dessa maneira. Os credores dele debatem, né, o plano, votam o plano e o plano é aprovado. Depois, esse plano ele vai para o juiz para ele homologar, verificar se tem alguma ilegalidade, entre outros requisitos legais. Um deles é verificar se tem um nada consta de dívidas fiscais, tanto do âmbito federal, quanto estadual, municipal e, no caso aqui de Brasília, distrital. O que acontece? No Código Tributário Nacional, estava previsto que lei ordinária iria tratar de aconteceria com os créditos fiscais num contexto de recuperação judicial. Essa lei ela só foi ser editada em 2014, ou seja, 9 anos depois do surgimento da nova lei de falências, né, lá em 2005. E com isso o STJ ele pegava e afastava a aplicação desse artigo, falando, olha, enquanto não tiver essa lei, o devedor em recuperação judicial não pode ser punido pela omissão do legislador. E como regra, o empresário, quando ele começa a ter dificuldade de financeira, fluxo de caixa, a primeira dívida, o primeiro crédito que ele deixa de pagar é o fiscal, porque ele é muito alto aqui no Brasil. Então, essa mudança que está vindo no projeto de lei vem apenas a se coadunar com relação a isso. Olha, você vai exigir do devedor em recuperação judicial a quitação, nada consta, ou certidão positiva, ou uma série de onerosidades para ele poder se recuperar, se a finalidade da legislação é justamente manter empresas que ainda são viáveis do ponto de vista do mercado ativas, por uma formalidade, eu bloqueio. Na minha opinião, inclusive, eu acho errado o crédito fiscal ser tão privilegiado, ter tantas proteções, inclusive no momento da falência. O governo, ele tem como absorver o impacto de uma empresa que venha a quebrar, que venha a falir. Ele tem como absorver não receber esses créditos fiscais. Agora, um microempresário, um pequeno empresário e outros fornecedores, se eu não conseguir fazer, que normalmente eles são quirografários, ou seja, no final da fila, se não sobrar dinheiro para eles, pode ser que a falência de uma empresa leve à falência de outra, que leve à falência de outra, num efeito dominó. A minha opinião é que o crédito fiscal, ele tinha que ficar abaixo desses, porque eu estou tentando manter a economia do país viva. Mas não é a nossa cultura, né? A nossa cultura é colocar o chamado interesse público na frente de tudo e em detrimento de empresas que ainda poderiam ser viáveis.
Nós estamos conversando com o professor Henrique Araque, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, do Distrito Federal, sobre a proposta de recuperação judicial de pequenas e microempresas em discussão no Congresso Nacional. O estabelecimento que venha a tentar uma recuperação judicial deverá apresentar um plano. Eu gostaria que o senhor explicasse quais serão os critérios conforme diz o projeto em discussão.
A ideia do plano de recuperação judicial é o seguinte: toda essa legislação ela tem uma orientação ao mercado. Outros processos judiciais, quem decide quem deve ou não receber o direito, receber o crédito, ou quem tem que indenizar, é o juiz. No caso da recuperação judicial, o que está em julgamento, vamos dizer assim, é a viabilidade econômico-financeira da empresa. Então, quem vai fazer esse julgamento não é o juiz, porque o juiz ele não é do mercado. Ele não tem uma instância sobre se aquela empresa deve sim ser recuperada ou se, na verdade, o mais importante é cortar logo mal pela raiz. Ela é uma empresa que não é viável economicamente e a gente vai proceder com o encerramento dela mediante um processo de execução de créditos coletiva que a gente chama de falência. Então, qual que é a ideia da lei que também está sendo mantida no novo projeto? É que quem fará esse julgamento a respeito da viabilidade econômica de uma empresa ou não é o próprio mercado. Mais especificamente, a parcela do mercado que está diretamente ligada àquela empresa, a se aquela empresa vai ou não continuar a saldar suas dívidas, ou seja, os credores. Então, você depois de protocolado, né, o pedido de recuperação judicial, o juiz verifica se os requisitos formais estão presentes, o juiz defere o processamento da recuperação judicial, nomeia um administrador judicial de sua confiança para fiscalizar o que está acontecendo e a empresa em recuperação judicial vai ter agora, com a nova projeto de lei, de 60, vai ter agora 90 dias para poder apresentar o plano. O que tem nesse plano? Ele vai ter uma descrição uma justificativa das razões pelas quais essa empresa está em crise financeira, por que ela acredita que ainda merece ser salva, quais são seus projetos para o futuro e o que ela... E aí sim a parte do plano, que vai ser uma grande inovação da dívida, ou seja, uma substituição da dívida antiga pelo plano de recuperação judicial. Então, o que o devedor vai fazer, o devedor em recuperação judicial vai fazer o seguinte: olha, eu preciso, com as dívidas de tais e tais características, de um desconto, com os credores de tais e tais características, eu vou oferecer cotas, ações da minha empresa, com esses daqui, na verdade, a gente vai pagar parcelado e assim por diante. Esse dimensionamento do plano, que ele é bem, bem, bem flexível, o devedor vai colocar no plano de recuperação judicial e vai colocar à disposição dos credores. E os credores vão ter a oportunidade de apresentar objeções ou não e votar se eles concordam ou não com o plano. Se eles aprovarem o plano, ok. Eles concordarem em substituir o crédito antigo deles pela nova forma de pagamento prevista no plano de recuperação judicial. Se o plano for rejeitado, a consequência é a falência da empresa. Existe ainda uma forma de aprovação, digamos assim, administrativa, que ocorre mesmo quando o plano é rejeitado pelos credores, se observados alguns critérios específicos da lei, o devedor pode pedir para o juiz aprovar o plano mesmo assim, porque ele conseguiu a aprovação de uma maioria qualificada determinada em lei. Então, toda a legislação ela é feita para que o mercado julgue se algumas empresas, qual é a empresa que merece ser salva, qual é a empresa que ainda é viável financeira economicamente. E como é que ele faz isso? Por meio da análise do plano de recuperação judicial.
Muito bem, nós conversamos com o professor Henrique Araque, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, do Distrito Federal, sobre a proposta de recuperação judicial de pequenas e microempresas em discussão no Congresso Nacional. Professor Henrique Araque, muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça.
Disponha, muito obrigado pelo convite, estou à disposição.